Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América de 15 de novembro. Lá fora hoje aqui estamos com vento, o céu parcialmente encoberto e lá fora, como dizíamos, a temperatura é de 10 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, vai estar convosco ao microfone João Santa Rita. A produção é do Leo Sayle. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Rebeldes islâmicos matam 20 pessoas em ataques no Mali e Burkina Faso. Explosão na cidade britânica em Liverpool foi ato de terrorismo, dizem as autoridades, que apelam à vigilância. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O próximo congresso da UNITA continua a causar controvérsia e dúvidas. Nós temos pormenores e opiniões. Ossadas dos dirigentes do Galo Negro mortos em 1992 foram entregues aos familiares num ato de reconciliação. Mas para já vamos às notícias internacionais. No Mali, 4 soldados foram mortos por suspeitos jihadistas no domingo e vários outros feridos num ataque ao nordeste da capital Bamako, perto da fronteira com a Mauritânia, disse o exército. O Mali tenta conter uma insurreição islâmica que eclodiu pela primeira vez no norte do país em 2012, antes de se alastrar pelo centro e pelos vizinhos Burkina Faso e Niger. No Burkina Faso, entretanto, suspeitos jihadistas mataram pelo menos 19 polícias e um civil num ataque no domingo ao norte do país, disseram as autoridades. O Burkina tem sido palco de ataques de rebeldes islâmicos desde 2015, principalmente nas regiões norte e leste, próximas do Mali e do Niger. Esses ataques já mataram mais de 2 mil pessoas e forçou mais de 1 milhão e 400 mil a fugir das suas casas. No Sudão, subiu para 8 o número de mortos na operação das autoridades contra os mais recentes protestos anti-golpe no fim de semana. Isto eleva para 23 o número total de mortos desde a tomada do poder pelos militares no mês passado. O general que governa o país, Abdel Fattah al-Burhan, declarou a 25 de outubro o estado de emergência, demitiu o governo e deteve a liderança civil. O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo decidiu esta segunda-feira não ter jurisdição para julgar o ex-primeiro-ministro Augustin Matata, acusado de desvio maciço de fundos. O julgamento começou no mês passado, mas foi adiado quando um dos arguídos, no caso um sul-africano, não tinha intérpretes presentes. Na segunda-feira, o presidente do tribunal, Diodone Kalubá, decidiu que, uma vez que Matata já não se encontra em funções, o Supremo Tribunal não tem jurisdição para o julgar. Na República Democrática do Congo, o Tribunal Constitucional decide... sobre questões relativas ao presidente e ao primeiro-ministro, desde que sejam processados durante o seu mandato por alegados delitos. Matata, que foi primeiro-ministro de 2012 a 2016, sob o antigo presidente Joseph Kabila, estava a ser julgado juntamente com Patrice Kitebi, na altura ministro das Finanças, e Robla Christo, gerente de uma empresa sul-africana. Os três homens são suspeitos de terem desviado mais de 200 milhões de dólares de fundos públicos destinados a um parque agroindustrial em Bukangalonzo, a 250 km a sudeste de Kinshasa. Na Grã-Bretanha, as autoridades aumentaram para severa a possibilidade de ataques terroristas no país, o que indica haver grandes possibilidades de um ataque, anunciou a ministra do Interior, Priti Patel. Isto depois da explosão dentro de um táxi em frente a um hospital em Liverpool. A pessoa que transportava os explosivos morreu, mas o taxista escapou com ferimentos ligeiros. Desconhece-se a razão, porque os explosivos foram detonados nesse local e ainda dentro do veículo. A polícia disse saber a identidade da pessoa que morreu na explosão e, subsequentemente, mais 4 homens foram presos em operações policiais. O primeiro-ministro britânico apelou à vigilância do público. A questão de Taiwan deverá ser o principal tópico das conversações virtuais que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, vão manter hoje. Outros tópicos deverão ser o aumento das forças nucleares da China e a possibilidade de um acordo comercial para supor ter mais disputas que começaram durante a presidência de Donald Trump. A última vez que os dois líderes mantiveram conversações foi em setembro, mas desde então tem aumentado a tensão no estreito de Taiwan. O antigo conselheiro do presidente Donald Trump, Steve Bannon, entregou-se hoje à Polícia Federal depois de na semana passada ter sido indiciado por não ter respeitado uma ordem do Congresso para comparecer e prestar declarações numa investigação aos confrontos do dia 6 de janeiro, em que apoiantes de Donald Trump invadiram o Congresso para tentar impedir a contagem dos votos. A acusação pode resultar numa pena máxima de prisão de $1,000 de multa. Bannon recusou-se a comparecer, afirmando que o antigo presidente tinha dito que todas as conversas mantidas com os seus conselheiros gozam de proteção presidencial, algo que o atual presidente rejeitou. Mais de 30 pessoas próximas de Trump receberam ordens para comparecer perante o Comitê do Congresso que está a investigar aquele incidente. No Quênia, 4 polícias foram hoje condenados a diversas penas de prisão pela morte de um cidadão inglês, Alexander Monson. Monson foi encontrado morto na sua cela depois de ter sido detido, alegadamente por fumar marijuana, e na cela, segundo as autoridades, foi brutalmente torturado. O advogado de Monson disse que, na verdade, este não tinha fumado a droga que foi colocada na sua roupa para tentar justificar a prisão. O julgamento dos 4 agentes recebeu grande publicidade no Quênia, pois trouxe ao de cima a brutalidade policial contra detidos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Hoje aqui na Voz da América vamos começar por falar do próximo Congresso da UNITA. Congresso esse convocado porque o anterior, em que tinha sido eleito o presidente Adalberto Costa Júnior, foi impugnado por decisão do Tribunal Constitucional após uma queixa de militantes do partido que consideraram a eleição de Adalberto Costa Júnior de ilegal. Pois agora surgem novas dúvidas quanto à realização do novo Congresso. A menos de 20 dias para o conclave, muitas dúvidas se levantam. Vai ser novamente impugnado? Isaías Samakuva vai continuar à frente do partido até às eleições do próximo ano? O Manuel José disse-nos que há pelo menos um militante que diz que este Congresso voltará a ser anulado.
Nós fomos falar com alguns membros da UNITA. Domingos Pedra, militante de base, e um dos subscritores de impugnação do Congresso que elegeu a CJ, diz ter certeza que este Congresso vai seguir mesmo o rumo do anterior. Porquê? Questionamos.
Este Congresso já está impugnado. Só está mesmo só para fazer barulho só. Senão isso é impugnado. No dia 20 de outubro, aquela não foi uma reunião, agora foi uma imposição do grupo de Zambuada, que é o São Júnior, onde até recrutar as pessoas só para ameaçar o Brasil Macumba psicologicamente. É a primeira vez na história da UNITA, depois da morte do Dr. Savimbi, só aparece candidato único. Isso para nós é um retrocesso à democracia. Isso é muito grande. Não podemos permitir que isso acontecesse.
Abílio Camalata Numa, que já participou em 2 congressos como candidato, diz que não se trata de nenhum retrocesso.
Não é retrocesso nenhum, porque a UNITA não disse só aceitaria as candidaturas de Adalberto Costa Júnior. Não apareceu ninguém. A UNITA, desta vez, é obrigada a fazer um congresso com um único candidato.
Para o general da reforma, o que se passa na UNITA está claro aos olhos de todos.
Alguém tem medo que Adalberto Costa Júnior concorra à presidência da República. É este medo que faz com que essa situação torne quase caricata na política angolana.
O parlamentar Ernesto Mulato considera...
Até uma vergonha para o próprio tribunal. O tribunal que tem tantos dossiês, agora é só dossiês de partidos políticos. É a vida dele, é só dos partidos políticos. É uma vergonha até. O regime está, às vezes, atrás disso e tudo pronto. Vamos ao tribunal. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Não estamos não preocupados com o que o tribunal vai fazer.
A jurista e deputada pela UNITA, Mihaela Weba, diz não ter dúvidas.
Determinadas pessoas, tu entra lá, estão aí buscar gente na UNITA, por causa da crise econômica, não têm como se sustentar. Estão a utilizar dinheiros públicos para corromper essas pessoas, para fazerem confusão dentro da UNITA. Como há pessoas que ainda têm o seu preço, estão à venda, o regime aproveita dessa forma. Nessa altura é para impugnar o Congresso. Já impugnaram uma vez, vão voltar a impugnar e se realizarmos mais, vão voltar a impugnar. Porque estão a ser pagos para isso. Isso é que tem que ser denunciado.
O coordenador da Comissão do Congresso, Anastácio Rubens sindicato diz que o mesmo corre normalmente. O resto são intrigas externas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel, mas apesar desses protestos, ou mesmo de tentativa de impugnação deste novo Congresso, o que é um facto é que os preparativos para a realização do mesmo estão a acelerar. Nos diversos conclaves provinciais estão a eleger-se representantes para o Congresso, mas isso não implica que estes problemas internos não sejam discutidos. Vamos para o Coanza Sul, onde um dirigente local disse que a UNITA atravessa momentos difíceis devido ao que disse ser ações de sabotadores. No Coanza Sul está o Fernando Caetano.
Coordenador do Grupo de Acompanhamento da Comissão Política da UNITA, António Cabina, conhece que a UNITA vive momentos turbulentos porque, segundo ele, os que são adversários da UNITA não querem que o seu partido governe o país.
O partido vive um problema particularmente difícil e atípico, porque aqueles que são adversários da UNITA, e se calhar posso chamar mesmo inimigos da UNITA, querem mandar na UNITA e nós não vamos admitir. É uma curva apertada que se assemelha a muitas curvas que a UNITA já resistiu. E com sabedoria a UNITA conseguiu ultrapassar. Por isso, os militantes são chamados para muita ação e pertencerem ao grupo daqueles que sabem e não aos sabotadores. Para surpreendermos o presidente João Lourenço e o MPLA rumo ao poder.
41 delegados ao 13º Congresso foram eleitos, entre eles 8 membros para a Comissão Política. Voz da América, a Fernando Caetano no Sul.
Obrigado, Fernando. Na Huila também esteve reunida a Conferência Provincial da UNITA. O Teodoro Albano falou depois com o dirigente provincial sobre os problemas que começam já a surgir quanto à realização deste Congresso. Teodoro.
Algumas dúvidas têm levantado sobre a legitimidade da convocação do 13º Congresso pela Comissão Política do Partido, em função de uma carta de militantes dirigida ao Conselho Jurisdicional. O secretário provincial da UNITA na Huila, Augusto Samuel, diz que sobre o assunto, a UNITA na Huila não ficou indiferente e também endereçou uma carta onde manifesta a estranheza deste comportamento.
O Conselho de Jurisdição tem a carta que contesta o modo como se tomou a decisão na Comissão Política e, pelo menos no que eu controlo, tem a carta dos membros da Comissão Política da UILA que contrapõe aqueles colegas. Portanto, temos toda a matéria para se decidir. E a UNITA vai sair disso bem. Se tiver que tomar medidas, se houver infratores nesse meio, eles vão receber as suas devidas sanções. Mas eu não quero antecipar o julgamento na praça pública.
Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
No sul do país, no Namíbia, há apelos ao registro eleitoral, mas também há calma durante o período das eleições. O Armando Chicoca ouviu, entre outros, Diniz Eurico, pastor e líder da Igreja Evangélica do Sudoeste de Angola, IESA. O pastor Diniz Eurico participava na jornada pastoral na província do Namíbia no âmbito das comemorações de 124 anos de existência desta denominação cristã.
O membro da igreja é também cidadão. Ele é convocado, ele é persuadido, ele é motivado a fazer o seu registro oficioso. Todos eles vão ter que fazer, e são cidadãos, como eu digo, não é? São cidadãos.
Para um bom ambiente político e reconciliador, o reverendo Diniz aconselha o seguinte aos líderes de partidos políticos que vão disputar as eleições de 2022.
As eleições são um momento, mas a democracia é algo que é permanente, não é? O bem-estar não se resolve só com as eleições. As eleições é apenas um ato, mas a vida é um processo. Portanto, nós esperamos que as eleições de 2022, não é, sejam um processo pacífico. Os discursos dos políticos devem ser discursos suaves, discursos reconciliadores, discursos que tragam a unidade, o amor. Nós não queríamos mais ver aqueles discursos musculados. Isso é que nós esperamos. Ganhe o melhor que o povo quer que ganhe.
Enquanto isso, o secretário provincial do Namíbia, do MPLA, Asher Mangueira, disse que o seu partido no Namíbia vai pautar pela ética e condena os discursos de ódio.
Tenho chamado a vossa atenção para a necessidade de não cairmos na armadilha de um discurso de ódio e de uma prática de desprezo pelo próximo. Vamos combater os nossos adversários com determinação, sem trégua, mas procurando sempre reconduzi-los para os valores da moral pública, da ética política, em que se combatem ideias e não se combatem pessoas.
Vitorino Silepo, secretário provincial do Partido do Galo Negro.
Devem todos afluir aos postos de registro para poderem atualizar ou fazerem a prova de vida para que no próximo ano estejam habilitados para o voto, que é a garantia e o pressuposto para podermos mudar as nossas vidas em 2022. O colono português jurou nunca deixar Angola, mas deixou. O MPD jurou nunca sair do poder, mas vai sair. Sim ou não?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos agora falar de um evento triste, mas de grande significado para a reconciliação dos angolanos. A Comissão de Implementação do Plano de Reconciliação das Vítimas de Conflitos entregou hoje os restos mortais de Salopeto Pena e Andalossi Mango Alicerces, mortos nos confrontos pós-eleitorais em Luanda de 1992. Eles eram dois destacados dirigentes da UNITA. Foram mortos em Luanda. O ato decorreu nas instalações do Laboratório da Criminalística dos Serviços de Investigação Criminal. Foi presenciado por membros do governo, da UNITA e familiares. E o Coco Mukuta esteve lá.
Esteves Pena Camille, familiar de Salopeto Pena.
É doloroso, mas para a reconciliação nós estamos dispostos. Isso seja para um exemplo para todos os angolanos que a reconciliação é necessária.
Pelo Partido UNITA esteve presente no ato da entrega das ossadas o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, que pronunciou-se nos seguintes termos.
É importante que atos desta natureza não só se repitam, porque há muitos casos, mas que sirvam também de reflexão para todos os angolanos. É doloroso ver os angolanos desavindos, não é? E a ponto mesmo de não se identificarem como nacionalistas ou como nacionais, como angolanos. Antes, as pessoas preferem identificar-se pela cor do seu partido, pela filiação do seu partido. Eu creio que estamos na hora de passar por cima disso, de aprendermos com as lições do passado e também começarmos a nos ver como filhos da mesma pátria.
Da parte do governo, falou o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz.
Chega de erros políticos trágicos. Chega de atos de irresponsabilidade política que podem redundar em violência e provocar sofrimento ao nosso povo. Chega de fazer política com ódios movidos por egoísmos monocráticos. Chega de ver as diferenças como males a combater e a abater. Chega de desrespeitar os que querem viver em paz e cumprir as suas obrigações cívicas e patrióticas com liberdade.
Coque Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Isso vai ser a partir da segunda meia hora e todas essas três emissoras vão estar em sintonia conosco em frequência modulada. Continuo com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, a sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Logo que soubermos o nosso convidado e o tema, o ouvinte pode enviar perguntas e dúvidas para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E eu quero aproveitar para lembrar que duas vezes por semana pode receber no seu WhatsApp os nossos bastidores no desporto. Envie a palavra desporto para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, e duas vezes por semana recebe lá os nossos bastidores do desporto. Terminou no fim de semana em Glasgow, na Escócia, a Cimeira Mundial sobre o Clima, com acordos para a redução na produção e uso de combustíveis fósseis, isto é, petróleo e carvão. Mas os países africanos produtores de petróleo manifestaram já a sua oposição às tentativas de os forçar a reduzir a sua produção como parte dos programas de combate às alterações climáticas. Angola é um dos países produtores de petróleo que tenciona aumentar a sua produção. Analistas angolanos defendem para os países africanos, produtores de petróleo, uma solução equilibrada entre o combate contra as alterações climáticas e a produção de petróleo aos níveis necessários para sustentarem as suas economias. Venâncio Rodrigues.
Os economistas Estevão Gomes e Pedro Godinho e o ambientalista José Silva defenderam este ponto de vista a propósito da notícia segundo a qual os países africanos não querem reduzir a produção de petróleo, como pretendem as grandes potências, como forma de combater o aquecimento global. Para o empresário e economista Pedro Godinho, as potências mundiais, por sinal as maiores poluidoras do planeta, possuem condições económicas e financeiras que os permite mergulhar nesta cruzada contra as alterações climáticas e devem, por isso, apoiar financeiramente a África para a sua transição energética.
Tem que haver essa ajuda, porque se não houver essa ajuda, naturalmente terão dificuldades em avançar. A resposta seria, mesmo que os países africanos tivessem vontade de contribuir, se não tiverem esse apoio do Ocidente, naturalmente que não têm como desenvolver essa estratégia, número um. O petróleo é tão vital para a sobrevivência desse país que eu antes de um presidente pensar em matar o seu povo, matar os seus cidadãos para fazer parte de uma estratégia mundial, ele tem que ter alternativas. Né? E a produção de petróleo, pelo que a gente prevê, o carbono zero a partir de combustíveis fósseis já tem 2050. Se estamos ainda em 2022, já está à porta. Quer com isso dizer que ainda temos 28 anos à frente para continuar a produzir petróleo.
O economista Estevão Gomes também defende que Angola deve aumentar a produção de petróleo para manter o equilíbrio das suas receitas fiscais.
Angola vai sim aderir ao aumento da produção. Está em causa também a renda nacional. Tem que haver convergência naquilo que é a posição econômica, não é? As energias renováveis é uma mais-valia, não só dentro do campo do bem-estar do ambiente, mas também é um fato de nós não sermos excessivos na exploração do petróleo, porque há a teoria que diz que o petróleo é esgotável.
No entender do ambientalista José Silva, o facto de Angola produzir mais petróleo não implica necessariamente dizer que vai condicionar o desafio de Angola de produzir 70% da sua energia através de fontes limpas. Ele admite que a transição energética que se pede ao nível mundial vai ser um desafio muito difícil para o país.
Essa questão da transição energética que se pede a nível mundial também passa pela redução da dependência do petróleo. E se nós vamos continuar a ser muito dependentes do petróleo, então ainda estamos muito atrasados em relação à transição energética. Agora, há também quem defenda, já ouvi alguns especialistas a dizer que essa questão da alteração da matriz energética ou da transição energética ainda não é para países como Angola. Países que, há quem defenda que Angola ainda deve, se calhar ainda vai continuar daqui a muito tempo a depender de uma matriz fóssil, né? Mas se o país se propõe esse desafio de fazer uma transição energética, vamos ver se na prática isso poderá funcionar.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Nossa página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial. E vamos começar em África, onde hoje Guiné-Bissau está em ação, está neste momento a jogar com o Sudão, num jogo do Grupo I que já não conta para nada. Marrocos já se qualificou. Guiné-Bissau está em segundo lugar, a 10 pontos de Marrocos, seguido de perto da Guiné-Conakry, com 4 pontos, e que amanhã defronta Marrocos. Sudão está em último. Os outros 3 PALOPs jogam amanhã. Moçambique e Angola já foram eliminados, foram à vida. O único com possibilidade é Cabo Verde, que vai estar amanhã na Nigéria para ganhar. No fim de semana venceu a República Centro-Africana por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Vai ser difícil, há que dizer que Cabo Verde não impressionou. Recordemos que há 10 grupos, passam os 10 primeiros à outra fase da eliminatória em que são apurados 5. Na Europa, hoje, últimos jogos de qualificação e no grupo C, hoje os nervos vão estar à flor da pele. Itália tem 10 pontos, a Suíça também tem 10. Itália está na Irlanda do Norte em terceiro lugar, não vai ser fácil para a squadra azzurra. Suíça recebe a Bulgária, portanto, italianos vão estar a seguir este jogo e os suíços vão estar a seguir o outro, sem dúvida. Situação quase que idêntica, mas sem suspense, no grupo I, onde a Inglaterra comanda com mais 3 pontos que a Polónia. Mas podemos dizer, Inglaterra já se qualificou. Só precisa de empatar hoje frente a São Marino, uma seleção que está na fase de qualificação só com um objetivo, apanhar cabazadas. Está em último lugar com um golo marcado, 36 sofridos, e hoje vão apanhar mais. Polónia recebe a Bulgária. Recordemos que na Europa há 10 grupos, passam os 10 primeiros, os segundos vão aos play-offs, de onde sairão mais 3 nações. Ontem a sensação foi dada pela Croácia, que tinha que ganhar à Rússia para se qualificar, e ganhou com um autogolo de um defesa russo aos 81 minutos. Croácia termina no topo do seu grupo com mais um ponto que a Rússia, que vai agora para a repescagem, onde já lá estão Suécia, Escócia, Macedónia do Norte, que ontem bateu a Islândia, garantido o segundo lugar no seu grupo, e Portugal, que ontem perdeu em casa com a Sérvia por 2-1, num jogo em que bastava empatar. Sérvia mereceu totalmente, há que dizer. O treinador de Portugal, Fernando Santos, está otimista quanto à repescagem.
A gente vai estar no Qatar. A gente vai estar no Qatar. Portanto, temos que nos preparar para em março responder bem a essa nova situação, que não é um jogo um contra o outro só. E, portanto, temos que passar dois adversários. E, portanto, temos é que nos preparar bem para isso, para estarmos, na realidade, capazes de assegurar aquilo que todos acreditamos que vai acontecer, que é estar no Qatar.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Já qualificados na Europa, temos assim Sérvia, Espanha, França, Bélgica, Croácia e Alemanha. Uma menção ao futebol feminino africano para dizer que hoje se decidem as finalistas do primeiro campeonato africano de clubes. Mamelodi Sundowns, da África do Sul, tem para frente as Malabo Kings da Guiné Equatorial, enquanto as senhoras de Asaka do Ghana, Asaka Ladies, defrontam a equipa das Forças Armadas Reais de Marrocos. Vamos agora até Moçambique, onde, apesar da presença de milhares de tropas estrangeiras, parece que rebeldes islâmicos continuam ativos na província de Cabo Delgado. Um novo ataque de um grupo de rebeldes provocou a morte de 3 pessoas e a destruição de dezenas de palhotas na aldeia Nanjaba, no interior de Macomia, o que originou uma nova vaga de deslocados. André Batista.
O ataque à aldeia, que fica a 16 km da Vila 7 de Macomia, ocorreu dentro do cordão de segurança das forças estrangeiras que apoiam Moçambique no combate ao grupo filiado ao Estado Islâmico e localmente conhecido por Al-Shabaab.
Entraram lá para a gente uma.
Disse Frederico Alai, um morador local, descrevendo o pânico que o ataque provocou numa área consideravelmente segura devido à presença de militares.
Não são muitos. São esses que saíram e fugiram aí no coro, naquelas bases que os ruandeses entraram agora aí.
Fontes militares garantiram à Voz da América que persistem focos de insurgência nos distritos de Macomia, Nangado, Mocimba da Praia, Moeda e Palma, e os ataques ocasionais são protagonizados por pequenos grupos de dezenas de insurgentes que continuam ativos na região. André Batista, para a Voz da América.
Pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Na segunda meia hora vamos ter mais pormenores sobre a situação em Cabo Delgado. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Washington DC, estimado ouvinte, escuta a Voz da América na sua emissão em português nesta segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021. Na produção, Lio Sahilo, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que deseja-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, rebeldes islâmicos matam mais de 20 polícias e soldados no Mali e Burkina Faso e polícia prende 4 pessoas após ataque terrorista na Grã-Bretanha. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet. Estamos no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Uma vez mais, de Lio Sahil e Mães Miguel, votos de boa escuta.
No Mali, 4 soldados foram mortos por suspeitos jihadistas no domingo e vários outros feridos num ataque ao nordeste da capital Bamako, perto da fronteira com a Mauritânia, disse o exército. O Mali tenta conter uma insurreição islâmica que eclodiu pela primeira vez no norte do país em 2012, antes de se alastrar pelo centro e pelos vizinhos Burkina Faso e Niger. No Burkina Faso, entretanto, suspeitos jihadistas mataram pelo menos 19 polícias e um civil num ataque no domingo ao norte do país, disseram as autoridades. O Burkina tem sido palco de ataques de rebeldes islâmicos desde 2015, principalmente nas regiões norte e leste, próximas do Mali e do Niger. Esses ataques já mataram mais de 2 mil pessoas e forçou mais de 1 milhão e 400 mil a fugir das suas casas. No Sudão, subiu para 8 o número de mortos na operação das autoridades contra os mais recentes protestos anti-golpe no fim de semana. Isto eleva para 23 o número total de mortos desde a tomada do poder pelos militares no mês passado. O general que governa o país, Abdel Fattah al-Burhan, declarou a 25 de outubro o estado de emergência, demitiu o governo e deteve a liderança civil. O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo decidiu esta segunda-feira não ter jurisdição para julgar o ex-primeiro-ministro Augustin Matata, acusado de desvio maciço de fundos. O julgamento começou no mês passado, mas foi adiado quando um dos arguídos, no caso um sul-africano, não tinha intérpretes presentes. Na segunda-feira, o presidente do tribunal, Diodone Kalubá, decidiu que, uma vez que Matata já não se encontra em funções, o Supremo Tribunal não tem jurisdição para o julgar. Na República Democrática do Congo, o Tribunal Constitucional decide... O Tribunal Constitucional decide sobre questões relativas ao presidente e ao primeiro-ministro, desde que sejam processados durante o seu mandato por alegados delitos. Matata, que foi primeiro-ministro de 2012 a 2016, sob o antigo presidente Joseph Kabila, estava a ser julgado juntamente com Patrice Kitebi, na altura ministro das Finanças, e Robla Christo, gerente de uma empresa sul-africana. Os três homens são suspeitos de terem desviado mais de 200 milhões de dólares de fundos públicos destinados a um parque agroindustrial em Bukanga Lonzo, a 250 km a sudeste de Kinshasa.
A Conferência Episcopal de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal e Mauritânia, realizada na cidade da Praia, analisou recentemente questões relacionadas com a vida social e também a Covid-19.
Em todo o tempo, nós temos que confiar nos médicos, nas instâncias de saúde, assim como nós levamos a vacina contra outras doenças, assim como nós vamos ao médico ser tratados, que também nesta fase, onde há uma doença grave que atravessa o mundo, havendo uma possibilidade, havendo uma resposta, uma solução, que os crentes deixassem de lado as crenças que são muitas vezes infundadas.
Religiosos e a luta contra a Covid-19 em destaque nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Um novo ataque de um grupo de rebeldes com inspiração islâmica provocou a morte de 3 pessoas e a destruição de dezenas de palhotas na sexta-feira, dia 12, na aldeia Najaba, interior do distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado. Há uma nova vaga de deslocados, tal como reporta o André Batista, em Moçambique.
O ataque à aldeia, que fica a 16 km da Vila 7 de Macomia, ocorreu dentro do cordão de segurança das forças estrangeiras que apoiam Moçambique no combate ao grupo filiado ao Estado Islâmico e localmente conhecido por Al-Shabaab.
Entraram lá para Gentilma, Daí se
Frederico Alai, um morador local, descrevendo o pânico que o ataque provocou numa área consideravelmente segura devido à presença de militares.
Não são muitas. São essas que saíram, que fugiram aí no coisa, naquelas bases que os entraram agora.
Fontes militares garantiram à Voz da América que persistem focos de insurgência nos distritos de Macomia, Nangado, Mocimba de Praia, Moeda e Palma, e os ataques ocasionais são protagonizados por pequenos grupos de dezenas de insurgentes que continuam ativos na região.
As pessoas, três, morreram, mas uma pessoa que morreu, outro não conheço, mas não é daqui, de lá, mas de Mocos. Fugia a guerra do ano passado para aqui. Aqui ficou, saiu com a mãe e foi na Machamba. E aí é numa aldeia.
Disse Sumeia Fakir, outra moradora local. As vítimas foram enterrar na manhã de sábado 13. As autoridades ainda não se pronunciaram sobre os novos ataques nas zonas recuperadas do domínio dos insurgentes em Cabo Delgado. Ainda na sexta-feira 12, a circulação de militantes armados do grupo Al-Shabaab provocou uma fuga em debandada da população numa aldeia do interior do distrito de Moeda. Já na quinta-feira 10, um ataque à aldeia 5º Congresso, em Macomia, provocou a morte de uma pessoa e a destruição por fogo de 50 sacos de castanha de caju acabados de colher, além de arroz destinado à comercialização. O grupo terá raptado 5 mulheres neste ataque, mas depois viria a lhes colocar em liberdade supostamente após as violar sexualmente.
É, na aldeia, mataram uma pessoa, viu? Tinham conseguido capturar algumas senhoras, mas acabaram por deixar, porque parece que o objetivo principal é cuidar. Conforme como está a acompanhar esse grupo de helicóptero.
Na mesma quarta-feira, o grupo efetuou 3 ataques simultâneos a aldeias de Nangate, provocando a fuga de uma população que tinha decidido abandonar os campos de deslocados.
Até eles mesmo falaram, disse, vocês não podem ir agora nas Machambas.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Continuamos a falar de Moçambique, onde especialistas de direitos humanos sugerem um mecanismo de responsabilização dos mentores de ataques terroristas em Cabo Delgado. Alfredo Júnior.
O Fórum de Monitoria do Mecanismo de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Moçambique sugeriu a criação de um tribunal especial para Cabo Delgado, que deverá julgar casos de violação dos direitos humanos naquela província, segundo defendeu o diretor do Fórum, Souza Schelle.
Em caso de abuso ou violação dos direitos humanos no teatro operacional, neste caso é guerra, porque estão lá empresas das Forças Armadas, qual será ou qual é a jurisdição competente para julgar um elemento das Forças Armadas, tendo em linha de conta que eles gozam de um estatuto especial em matéria de justiça.
Schelle disse ainda que estes tribunais deveriam também julgar os terroristas capturados pelas Forças de Defesa e Segurança.
Associado ao problema da questão das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, tem o problema dos terroristas, que também, dada a natureza dos atos por eles praticados, que são atos contra a humanidade ou crimes contra a humanidade, têm de ser julgados em jurisdição especial, o que não está a ocorrer em Cabo Delgado.
Porém, para o advogado Arlindo Guilamba, a criação de tribunais especiais não tem cabimento no ordenamento jurídico moçambicano, sendo que os crimes relacionados com o terrorismo podem ser julgados nos tribunais comuns. Em tempos, Moçambique já teve em exercício tribunais militares, sendo que Guilamba recorda que os mesmos funcionavam dentro do quadro legal previsto na Constituição da República, o que não acontece atualmente.
Não se tratava de criar tribunais para poder acautelar determinadas instituições militares.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os bispos católicos de Moçambique dizem que estão preocupados com o elevado custo de vida e a dramática situação humanitária na província de Cabo Delgado, alvo de ataques do grupo Estado Islâmico. Pedem a mitigação urgente. Ramos Miguel.
A Conferência Episcopal de Moçambique, reunida em Marraquene, arredores de Maputo, entre os dias 8 e 14 de novembro corrente, diz serem várias as situações que preocupam os bispos no país, segundo Dom Carlos Nunes, porta-voz do Conselho Episcopal.
A questão humanitária vivida em Cabo Delgado, que resulta em vários deslocados e acentua as precárias condições de vida de tantos irmãos nossos moçambicanos. A questão dos deslocados é uma situação situação crítica ainda. Constatamos um encarecimento da vida também de muitos compatriotas que no seu dia a dia não conseguem o suficiente para uma vida minimamente condigna. Isso em todo lugar, mesmo aqui na cidade. O custo de vida aumentou, é o que queremos dizer.
Dom Carlos Nunes, que é também bispo de Chimoio na capital província de Manica, centro de Moçambique, apela a que todos e sobretudo o governo se empenhem na procura de soluções para a situação em Cabo Delgado.
Todos e a cada qual, nas suas responsabilidades, todos como nação também, a realizarem gestos fraternos e solidários que mitiguem o sofrimento dos mais desfavorecidos da nossa sociedade.
Estudos indicam que mais de 800 mil pessoas devem depender de algum tipo de assistência alimentar mensal até junho do próximo ano em Cabo Delgado. Avançam que a crise alimentar atinge um nível de emergência e assistência é limitada. Mas, mesmo assim, considera Dom Carlos Nunes aspectos positivos na sociedade moçambicana.
Por exemplo, temos como aspecto positivo o relativo controle da situação do centro do país.
Para além da situação político-social, de modo particular a crise humanitária em Cabo Delgado, a Conferência Episcopal de Moçambique debateu também a precariedade da situação dos jovens. Uma situação que, segundo a ativista Kitere Girangani, não é reconhecida pelas autoridades governamentais.
Os jovens assumem uma precariedade no acesso ao emprego, no acesso à habitação. Mais jovens perderam o emprego por conta da situação atual, do terrorismo, da tensão político-militar, das dívidas ilegais, da pandemia. Quer dizer, neste momento os jovens têm um acesso bastante condicionado à educação. E enquanto isto, as elites proliferam o enriquecimento ilícito na ideia de que os jovens são eternos. Na sala de espera para que sejam chamados pelas elites políticas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. A Conferência Episcopal de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Senegal e Mauritânia, realizada na Zada Praia, analisou recentemente questões relacionadas com a vida social da população, com ênfase na paz e segurança. Os religiosos manifestaram seu apoio na luta contra a Covid-19. Eugênio Teixeira.
Segundo o bispo do Mindelo, Dom Hildo Fortes, há que acreditar na ciência e nos médicos. Por isso diz ser fundamental as pessoas deixarem de lado determinadas crenças, muitas vezes infundadas, e colaborarem ao máximo na campanha de vacinação.
Em todo o tempo, nós temos que confiar nos médicos, nas instâncias de saúde, assim como nós levamos a vacina contra outras doenças, assim como nós vamos ao médico ser tratados, que também nesta fase, onde há uma doença grave que atravessa o mundo, havendo uma possibilidade, havendo uma resposta, uma solução, que os crentes deixassem de lado as crenças que são muitas vezes infundadas, que não são razoáveis, para, de uma maneira lógica e consciente, aderirem a um processo mundial que é a de vacinação, porque é defender a vida, é defender o bem dos outros.
O bispo do Mindelo lembra que, de acordo com as palavras do Papa Francisco, está-se no mesmo barco e ninguém se salva sozinho. Por isso, apelo ao povo de Deus e todos os homens de boa vontade no sentido de fomentar a fraternidade. Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, analistas defendem que os países africanos produtores de petróleo devem ter uma solução equilibrada na transição energética versus produção de crude aos níveis necessários para as suas economias. Venâncio Rodrigues.
O empresário e economista Pedro Godinho, as potências mundiais, por sinal as maiores poluidoras do planeta, possuem condições económicas e financeiras que lhes permitem mergulhar nesta cruzada contra as alterações climáticas e devem, por isso, apoiar financeiramente a África para a sua transição energética.
Tem que haver essa ajuda, porque se não houver essa ajuda, naturalmente terão dificuldades em avançar. A resposta seria, mesmo que os países africanos tivessem vontade de contribuir, se não tiverem esse apoio do Ocidente, naturalmente que não têm como desenvolver essa estratégia, número um. O petróleo é tão vital para a sobrevivência desse país que eu antes de um presidente pensar em matar o seu povo, matar os seus cidadãos para fazer parte de uma estratégia mundial, ele tem que ter alternativas.
O economista Estevão Gomes também defende que Angola deve aumentar a produção de petróleo. No entender do ambientalista José Silva, o facto de Angola produzir mais petróleo não implica necessariamente dizer que vai condicionar o desafio de Angola de produzir 70% da sua energia através de fontes limpas. Ele admite que a transição energética que se pede ao nível mundial vai ser um desafio muito difícil para o país.
Essa questão da transição energética que se pede a nível mundial também passa pela redução da dependência do petróleo. E se nós vamos continuar a ser muito dependentes do petróleo, então ainda estamos muito atrasados em relação à transição energética.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Entretanto, Moçambique prepara-se para a produção de gás natural em Cabo Delgado. A plataforma feita na Coreia do Sul está a caminho da bacia do Rovuma. Simeon Pongwan.
A infraestrutura produzida pela empresa sul-coreana Samsung foi entregue esta segunda-feira na Coreia do Sul ao presidente Felipe Nhus e batizada pela primeira dama moçambicana. A plataforma flutuante, considerada a maior do continente africano, do tamanho de 4 campos de futebol, tem capacidade para produzir 3,4 milhões de toneladas de gás por ano. Moçambique passa assim de pequeno para um dos maiores produtores de gás natural do mundo. Entretanto, o presidente Felipe Jacinto Nhus considera que a paz e a segurança são fundamentais para o desenvolvimento de Moçambique, pelo que a instabilidade criada por terroristas em Cabo Delgado, epicentro da exploração de gás natural, deve ser debelada.
Temos a consciência de que a paz, segurança e estabilidade é condição essencial para o desenvolvimento, incluindo de projetos de gás natural. Por isso, estamos empenhados em tudo fazer para remover o último obstáculo até restaurarmos completamente a segurança e tranquilidade.
A plataforma vai ser acompanhada por 90 pessoas da Coreia do Sul até a bacia do Rovuma, em Moçambique, onde vai se instalar por um período de 25 anos a produzir gás natural liquefeito.
Reportagem de Simeão Pungwana. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Zacarias da Costa, encontra-se na Guiné-Bissau por uma visita de uma semana. O secretário-executivo desta organização vai assistir também a comemorações de 16 de novembro, Dia das Forças Armadas da Guiné-Bissau, e dia em que o país festeja o aniversário da sua independência, assinalado no dia 24 de setembro. Recordar que a celebração foi adiada. Em Bissau, Lassana Kassamá.
Zacarias da Costa, que tomou posse no passado dia 17 de julho, espera ter encontros com vários membros do governo da Guiné-Bissau. Sabe-se que, além da Guiné-Bissau, o secretário-executivo da CPLP vai visitar igualmente os outros 8 Estados-membros da organização. Uma organização cuja dinâmica sociocultural na Guiné-Bissau é analisada aqui pelo especialista em relações internacionais, Fernando da Fonseca.
Ela se circunscreve mais especificamente a uma atuação pontual e circunstancial, que é dar orientações à Guiné-Bissau para os cumprimentos dos acordos vinculados aos princípios da própria organização. Os princípios que norteiam a própria criação da CPLP se circunscreve à ideia da não ingerência nos assuntos internos de cada Estado e também do respeito pela identidade, reciprocidade de tratamento. Por outro lado, a questão ligada ao primado da paz, da democracia, do Estado de Direito.
Ao especialista perguntamos o que é que a Guiné-Bissau pode ou poderia aproveitar da sua integração na comunidade dos países da língua portuguesa, além dos fatores linguístico e cultural.
Eu diria que a Guiné-Bissau pode, através das relações que tem com os países membros, traduzir os recursos naturais existentes no país em ganhos reais, não é, para a sua população. Estabelecer parcerias com os países das quais podem, através da capacidade material, né, e também da capacidade de desenvolvimento industrial desses países, apoiar a Guiné-Bissau também em dar saltos no âmbito da industrialização.
Contrariamente à opinião de muitos guineenses sobre o que podia fazer a CPLP face aos problemas políticos que o país tem enfrentado, o sociólogo Tamilton Teixeira vê a comunidade dos países da língua portuguesa numa perspectiva mais cultural.
A CPLP não podia ter o impacto que as pessoas acham que podia ter fora daquilo que tem feito. Basta ver o que é que foi o desempenho do CPLP no Timor, onde esteve muito mais ativo, atuante, e CPLP não resolveu resolveu o problema de Angola, a CPLP não resolveu o problema de Moçambique, o problema recentemente de Cabo Delgado, e a CPLP não pode resolver, obviamente, o problema de Guiné-Bissau, porque está fora da sua alçada.
Era o sociólogo guineense Tamirton Teixeira sobre a dinâmica da CPLP na Guiné-Bissau, no âmbito da visita do secretário-executivo da organização, Zacarias da Costa. Próxima semana, para a Voz da América.
Os consumidores americanos estão a gastar um pouco mais em mercearia, gasolina, carros e até casas. A economia tenta emergir da pandemia do coronavírus. Brian Deese, diretor do Conselho Económico Nacional.
A inflação está alta e afeta as contas de americanos e as suas perspectivas.
O governo de Biden diz que os custos mais altos se devem às dificuldades de fazer as pessoas voltarem a trabalhar nesta fase da pandemia. A situação, diz a Casa Branca, ressalta a necessidade de aprovação do pacote de gastos sociais de quase 2 trilhões de dólares dos democratas, que inclui iniciativas climáticas. A Câmara dos Representantes pode votar a legislação esta semana. Novamente, Brian Deese.
Queremos melhorar a capacidade produtiva da nossa economia, o que de fato vai reduzir as pressões sobre os preços. Queremos que mais pessoas trabalhem, o que realmente reduzirá as pressões sobre os preços.
Os líderes republicanos, como o senador John Barrasco, que se opõe ao pacote de gastos, dizem que tem um valor elevado e só aumentará a inflação.
Eu acho que os preços vão subir devido a algumas coisas que eles colocaram na conta de energia e clima, que vão aumentar consideravelmente os custos de energia no próximo ano, numa altura em que os americanos já estão a pagar preços altíssimos para aquecer as suas casas, conduzir os seus carros e comprar mantimentos.
O descontentamento económico aumenta a frustração de algumas pessoas com Biden. Apenas 39% dos americanos aprovam a forma como o presidente lida com a economia. Isto de acordo com uma sondagem recente do Washington Post e ABC News. O secretário de Estado americano Anthony Blinken está a caminho do Quênia, a primeira paragem numa viagem de 3 nações do continente africano. Blinken vai encontrar-se com o presidente do Quênia, que acaba de regressar da Etiópia para discutir a guerra naquele país. Alguns especialistas temem que a liderança política da Etiópia não concorde em pôr fim ao conflito que dura há um ano. Ana Guedes.
Esta semana, o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken inicia a sua visita à África, parando primeiro no Quênia, antes de dirigir para a Nigéria e o Senegal. Blinken vai encontrar-se com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, para discutir a situação política e de segurança na África Oriental. O professor Sasha Anayagoti Sasha, especialista em diplomacia e relações internacionais na Universidade de Nairobi, diz que a visita de Blinken mostra a urgência necessária para que haja estabilidade na região.
Para mostrar que existe paz e tranquilidade no Corno de África, a América reconhece o papel que o Quênia terá de continuar a desempenhar para apoiar as iniciativas da comunidade internacional que estão a ser empreendidas pela IGAD, pela Comunidade da África Oriental e pela Comissão da União Africana e pelo mundo em geral.
A escalada da guerra na Etiópia suscitou receios de um golpe de Estado e de instabilidade na nação mais populosa da África Oriental. A rebelde Frente de Libertação Popular Tigré e outros grupos armados ameaçaram marchar até Addis Abeba para derrubar o governo do primeiro-ministro etíope, Ahmed Abid. O Quênia tem pressionado para um cessar-fogo da guerra que dura um ano e no domingo Kenyatta encontrou-se com Abid e a presidente etíope, Selle Work Zout, para discutir questões de segurança em véspera da visita do secretário Blinken ao Quênia. Muriti Mutiga é o diretor do projeto Corno de África no Grupo Internacional de Crise. Ele diz que estão a ser feitos esforços internacionais para ajudar a Etiópia.
Compreendemos que há uma mediação silenciosa muito significativa a decorrer nos bastidores, incluindo os quenianos, o ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, e esperamos que esta continue, potencialmente se encontre uma resolução. Mas sabe que a lição da história tem sido que os etíopes normalmente tentam resolver a sua disputa internamente pela força. Portanto, infelizmente, temos de ser um pouco realistas quanto ao que é possível.
realistic about what is possible.
O enviado americano para a região do Corno da África, Jeffrey Feltman, deslocou-se à região no início deste mês, mas a situação de segurança permaneceu a mesma. Mutiga diz que o governo etíope e os seus opositores precisam de encontrar uma solução rápida para a crise.
We now see that the war has entered its second year.
A guerra entrou no seu segundo ano sem fim à vista. É mais crítica do que nunca, dada a contribuição da Etiópia para a paz na região. É mais urgente do que nunca que encontrem uma solução, porque a instabilidade contínua na Etiópia terá definitivamente um efeito de arrastamento muito significativo, para não mencionar o horrível custo interno em termos de vidas perdidas, mas também uma situação económica muito difícil.
Now in critical care.
Na semana passada, o governo dos Estados Unidos impôs sanções aos militares, oficiais e empresas da Eritreia para mostrar a sua oposição à guerra. As tropas eritreias têm lutado ao lado das tropas etíopes no norte do país. As partes beligerantes continuam a agravar a crise, enquanto a liderança tigreia pressiona para a expulsão do primeiro-ministro Abiy e o governo em Addis Abeba exige o reconhecimento antes de qualquer negociação poder ter lugar.
Washington DC, Voz da América. O desporto com João Santa Rita.
Nossa página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial. E vamos começar em África, onde hoje Guiné-Bissau está em ação, está neste momento a jogar com o Sudão num jogo do Grupo I que já não conta para nada. Marrocos já se qualificou. Guiné-Bissau está em segundo lugar, a 10 pontos de Marrocos, seguido de perto da Guiné-Conakry, com 4 pontos, e que amanhã defronta Marrocos. Sudão está em último. Os outros 3 PALOPs jogam amanhã. Moçambique e Angola já foram eliminados, foram à vida. O único com possibilidade é Cabo Verde, que vai estar amanhã na Nigéria para ganhar. No fim de semana venceu a República Centro-Africana por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Vai ser difícil, há que dizer que Cabo Verde não impressionou. Recordemos que há 10 grupos, passam os 10 primeiros à outra fase da eliminatória em que são apurados 5. Na Europa, hoje, últimos jogos de qualificação e no grupo C, hoje os nervos vão estar à flor da pele. Itália tem 10 pontos, a Suíça também tem 10. Itália está na Irlanda do Norte em terceiro lugar. Não vai ser fácil para a squadra azzurra. Suíça recebe a Bulgária. Portanto, italianos vão estar a seguir este jogo e os suíços vão estar a seguir o outro, sem dúvida. Situação quase que idêntica, mas sem suspense, no grupo I, onde Inglaterra comanda com mais 3 pontos que a Polónia. Mas podemos dizer, Inglaterra já se qualificou. Só precisa de empatar hoje frente a São Marino, uma seleção que está na fase de qualificação só com um objetivo, apanhar cabazadas. Está em último lugar com um golo marcado, 36 sofridos, e hoje vão apanhar mais. Polónia recebe a Bulgária. Recordemos que na Europa há 10 grupos, passam os 10 primeiros, os segundos vão aos playoffs, de onde sairão mais 3 nações. Ontem a sensação foi dada pela Croácia, que tinha que ganhar à Rússia para se qualificar, e ganhou com um autogolo de um defesa russo aos 81 minutos. Croácia termina no topo do seu grupo com mais um ponto que a Rússia, que vai agora para a repescagem, onde já lá estão Suécia, Escócia, Macedónia do Norte, que ontem bateu a Islândia, garantido o segundo lugar no seu grupo, e Portugal, que ontem perdeu em casa com a Sérvia por 2-1, num jogo em que bastava empatar. Sérvia mereceu totalmente, há que dizer. O treinador de Portugal, Fernando Santos, está otimista quanto à repescagem.
A gente vai estar no Qatar. A gente vai estar no Qatar, portanto temos que nos preparar para em março responder bem a essa nova situação, que não é um jogo um contra o outro só, e portanto temos que passar dois adversários, e portanto temos é que nos preparar bem para isso, para estarmos na realidade capazes de assegurar aquilo que todos acreditamos que vai acontecer, que é estar no Qatar.
Era Fernando Santos, treinador de Portugal. Já qualificados na Europa, temos assim Sérvia, Espanha, França, Bélgica, Croácia e Alemanha.
Hoje em destaque nas notícias, rebeldes islâmicos matam mais de 20 polícias e soldados no Mali e Burkina Faso, e polícia prende 4 pessoas após ataque terrorista na Grã-Bretanha. E assim foi a nossa segunda parte, produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Abens Miguel, continuação de uma ótima escuta, de seguida o Álvaro Lugier Andrade e a terceira última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta segunda-feira, 15 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, telemóvel e tablet. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, através do telefone, o nosso número do WhatsApp, +1 202 251 9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente. Rebeldes islâmicos matam mais de 20 polícias e soldados no Mali e no Burkina Faso. Polícia prende 4 pessoas após ataque terrorista no Reino Unido. Presidentes dos Estados Unidos e da China mantêm hoje conversações virtuais com Taiwan no topo da agenda. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Na Guiné-Bissau encontra-se já o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa. Ele vai assistir às comemorações do Dia das Forças Armadas Guineenses, que se assinala amanhã, dia em que o país também festeja a data do aniversário da sua independência nacional, no entanto, assinalada no passado dia 24 de setembro. Analistas políticos falam do papel que a organização pode ainda desempenhar no país. Lassana Kassamá.
Zacarias da Costa, que tomou posse no passado dia 17 de julho, espera ter encontros com vários membros do governo da Guiné-Bissau. Sabe-se que, além da Guiné-Bissau, o secretário-executivo da CPLP vai visitar igualmente os outros 8 Estados-membros da organização. Uma organização cuja dinâmica sociocultural na Guiné-Bissau é analisada aqui pelo especialista em relações internacionais, Fernando da Fonseca.
Ela se circunscreve mais especificamente a uma atuação pontual e circunstancial, que é dar orientações à Guiné-Bissau para os cumprimentos dos acordos vinculados aos princípios da própria organização. Os princípios que norteiam a própria criação da CPLP se circunscreve à ideia da não ingerência nos assuntos internos de cada Estado e também do respeito pela identidade, reciprocidade de tratamento. Por outro lado, a questão ligada ao primado da paz, da democracia, do Estado de Direito.
Ao especialista perguntamos o que é que a Guiné-Bissau pode ou poderia aproveitar da sua integração na comunidade dos países da língua portuguesa.
A Guiné-Bissau pode, através das relações que tem com os países membros, traduzir os recursos naturais existentes no país em ganhos reais, não é, para a sua população. Estabelecer parcerias com os países das quais podem, através da capacidade material, né, e também da capacidade de desenvolvimento industrial desses países, apoiar a Guiné-Bissau também em dar saltos no âmbito da industrialização.
Contrariamente à opinião de muitos guineenses sobre o que podia fazer a CPLP face aos problemas políticos que o país tem enfrentado, o sociólogo Tamilton Teixeira vê a comunidade dos países da língua portuguesa numa perspectiva mais cultural.
A CPLP não podia ter o impacto que as pessoas acham que podia ter fora daquilo que tem feito. Basta ver o que foi o desempenho da CPLP no Timor, com o onde esteve muito mais ativo, atuante, em CPLP não resolveu o problema de Angola, CPLP não resolveu o problema de Moçambique, problema recentemente de Cabo Delgado, e CPLP não pôde resolver, obviamente, o problema de Guiné-Bissau, porque está fora da sua alçada.
Era o sociólogo guineense Tamilton Teixeira sobre a dinâmica da CPLP na Guiné-Bissau, no âmbito da visita do secretário-executivo da organização, Zacarias da Costa. Para a Voz da América.
De Bissau vamos para Maputo, alegadas violações dos direitos humanos em Cabo Delgado, muitas vezes denunciadas por ativistas e por organizações não governamentais, tanto por parte das forças de defesa e segurança, bem como dos terroristas, deve merecer a criação de tribunais especiais. Este posicionamento é de Sousa Chala, diretor do Fórum de Monitoria do Mecanismo de Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Moçambique. Entretanto, juristas alertam que tais tribunais não estão previstos na Constituição e na legislação de Moçambique. Por isso, os crimes devem ser julgados em tribunais comuns. Alfredo Júnior tem a reportagem.
Em caso de abuso ou violação dos direitos humanos no teatro operacional, neste caso, é guerra porque estão lá empresas das Forças Armadas, qual será ou qual é a jurisdição competente para julgar um elemento das Forças Armadas, tendo em linha de conta que eles gozam de um estatuto especial em matéria de justiça?
Shelley disse ainda que estes tribunais deveriam também julgar os terroristas capturados pelas Forças de Defesa e Segurança.
Associado ao problema da questão das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, tem o problema dos terroristas, que também, dada a natureza dos atos por eles praticados, que são atos contra a humanidade ou crimes contra a humanidade, têm de ser julgados em jurisdição especial, o que não está a ocorrer em Cabo Delgado.
Porém, para o advogado Rino Guilamba, a criação de tribunais especiais não tem cabimento no ordenamento jurídico moçambicano, sendo que os crimes relacionados com o terrorismo podem ser julgados nos tribunais comuns.
Não ter um enquadramento relativamente à criação de um fórum especial. Tanto mais que as convenções internacionais relativamente à questão de prevenção e luta contra o terrorismo já encontram enquadramento naquilo que é a lei extraordinária de segurança. Até do ponto de vista constitucional, dizia, não encontraria enquadramento. Eu entendo que os fenômenos criminais que está a fazer referência podem ser julgados nos tribunais comuns no Moçambique.
Em tempos, Moçambique já teve em exercício tribunais militares, sendo que Guilamba recorda que os mesmos funcionavam dentro do quadro legal previsto na Constituição da República, o que não acontece atualmente.
Sim, o quadro constitucional, e esses tribunais funcionavam dentro da legalidade. Não se tratava de criar tribunais para poder acautelar determinadas suas decisões militares. Não, mas é, de facto, dentro daquilo que é os tribunais criados e estabelecidos constitucionalmente, ir buscar e julgar esses elementos dentro desse quadro legal. Até porque, na parte criminal, funciona muito o princípio do juiz natural, ou seja, os fatos vão ser julgados dentro do quadro jurídico constitucional existente. Ou seja, não pode nascer um determinado tipo de crime para depois ir-se criar um tribunal para julgar esse tribunal.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Nesta segunda-feira, 15 de novembro, abrimos agora a janela de Angola, onde continua a decorrer a greve nas instituições do ensino superior. O Sindicato dos Professores decretou na semana passada a greve por tempo indeterminado. Apesar de negociações com o governo, a situação mantém-se no impasse. Os sindicalistas exigem melhores condições de trabalho e um salário condigno. Kim Chalungo fala com especialistas sobre educação superior em Angola.
Os sindicalistas exigem melhores condições de trabalho e um salário condigno. As exigências feitas pelo SIMPES, Sindicato dos Professores do Ensino Superior, são acertadas e devem ser atendidas se quisermos ter uma melhor qualidade de ensino universitário, na medida em que não há condições de trabalho, sobretudo no que a pesquisa científica diz respeito. Para além da falta de um qualificador salarial condigno, as universidades angolanas estão desprovidas de equipamentos e instrumentos para a realização de trabalhos científicos, o que coloca estas instituições num quadro de baixa qualidade, diz o presidente da ACA, Associação Científica de Angola, Nuno Álvaro Dalla.
A qualidade de um sistema de ensino. Aliás, outro indicador reside na produção científica. É uma produção científica que é quase nula. Instituições de ensino superior de prestígio, se efetivamente existissem em Angola, ou seja, se o nosso sistema de ensino tivesse qualidade, uma qualidade acima da média, uma qualidade notável, proporcionadora de desenvolvimento, nós efetivamente teríamos também muita produção científica que teria reflexos no desenvolvimento do país a várias dimensões. Por outro lado, nós temos um problema que é bastante interessante. Nós, ao contrário do que acontece com a África do Sul, com a Namíbia, com Gana, com Quênia, com a Tanzânia, com o Egito, Argélia e outros países, nós não temos europeus, americanos, asiáticos, australianos a frequentarem as universidades angolanas. O que é que isto significa? Significa que o nosso sistema de ensino superior não tem qualidade que efetivamente faça ou motive as pessoas das origens que eu citei fazerem cá a formação. Nós sabemos que os Estados Unidos da América, o Japão, a Inglaterra são países que, em termos de ensino superior, são de uma qualidade inquestionável. Esses países possuem das melhores instituições de ensino superior do mundo. No entanto, muitos dos seus cidadãos, por diversas razões, frequentam instituições de outros países. Nós não temos cá japoneses a estudar sociologia, a estudar matemática, engenharia informática, ciência da computação, psicologia, antropologia, por razões que são bastante óbvias. O próprio nível de organização e desenvolvimento do país. Angola é um país extremamente desorganizado, com uma qualidade de vida extremamente baixa. É um verdadeiro buraco negro que, obviamente, não deixa ninguém com vontade de cá vir, porque efetivamente reconheceu cá competências que concorrem para o seu progresso enquanto indivíduo e enquanto alguém que evidentemente pretende dar contribuições lá onde estiver com o seu saber adquirido na academia.
Angola é signatária do Acordo de Dakar, que recomenda aos Estados-membros destinar 20% do seu Orçamento Geral do Estado para o ensino. A paralisação das aulas no ensino superior em Angola visa reivindicar por melhores condições de trabalho, um reajuste salarial e indexado ao dólar na ordem de 5 mil para o professor titular catedrático e 2 mil para o assistente estagiário, assim como o fim da taxação do imposto de rendimento de trabalho aos subsídios, a reposição dos subsídios, seguro de saúde, a realização de eleições nas instituições de ensino superior, a melhoria das infraestruturas e o Fundo de Investimentos Científicos para Unidades Orgânicas e Universidades Públicas e Privadas. O politólogo e docente universitário Nelson Domingos pensa que o baixo salário dos professores universitários tem tido implicações na produção científica individual de cada docente, cujas pesquisas não são conhecidas em meios académicos.
Sem investimento em ensino, pesquisa e inovação, não é possível falar em qualidade de ensino. Temos professores pessimamente pagos, que raramente publicam em revistas científicas internacionais, professores cujas teorias ou descobertas científicas, se é que existam, são desconhecidas nos meios científicos internacionais. Existem relatos, por exemplo, de professores que produzem e vendem trabalhos de fim de curso para os estudantes, professores e funcionários de instituições públicas que cobram dos estudantes para facilitarem o agendamento da defesa do trabalho de fim de curso. Nós temos instituições sem bibliotecas ou sem a bibliografia básica dos cursos que elas mesmas oferecem. Instituições de ensino que são, na verdade, extensão do partido no poder, em que a ideologia e a doxa se sobrepõem à episteme, à produção de conhecimento científico. Não há liberdade de cátedra. Os concursos públicos de ingresso, em sua maioria, e também os concursos de progressão de corte de carreira, não observam o mérito. Existem, por exemplo, gestores de instituições de ensino públicas cujos títulos e competências e até mesmo de produção científica não correspondem ao cargo que ostentam. Nestas condições, não é adequado falar em qualidade de ensino. Entretanto, a despeito da intencional precarização do sistema de ensino, Angola tem jovens com enorme potencial, mas que são invisibilizados pelas precárias condições socioeconômicas a que estão jogados e pela falta de oportunidades. É, portanto, imperativo inverter as prioridades, investindo seriamente na formação qualitativa dos angolanos, que são a nossa maior riqueza.
A precariedade salarial dos professores universitários em Angola tem estado a impedir a produção científica na medida em que não existem iniciativas estatais ou empresariais ou privadas que patrocinam, apoiam ou incentivam a investigação científica.
A ciência moderna, ela nos possibilita o tal desenvolvimento tecnológico e a condição para o exercício ou para o alcance desse desenvolvimento tecnológico é exatamente o conhecimento científico, a liberdade científica. Infelizmente, no nosso quadro, na nossa realidade, ainda não é possível se dizer que se faça ciência de facto em Angola.
Nuno Álvaro Dalla, ativista e líder da ACA, Associação Científica de Angola, pensa que está na hora do Executivo enfrentar o desafio da reformulação do ensino superior no país, passando pela concretização de um programa de investimento e de diagnóstico do ensino universitário que deve aferir as condições para a execução de trabalhos como o ensino e a investigação científica, com vista às universidades poderem contribuir para a melhoria das condições de vida da população.
É evidente que a primeira medida deve residir na realização de um diagnóstico de todo o sistema de ensino superior, todo o subsistema de ensino superior em Angola. Esse diagnóstico deve visar responder perguntas como as seguintes. Quantas instituições tenham realmente as condições básicas para poderem realizar o seu trabalho, que vai do ensino à investigação, passando obviamente pela inovação. Quais das instituições de ensino superior a atuar em Angola efetivamente tenham a investigação científica como um elemento fundamental de facto e que efetivamente dessa forma contribuem para o desenvolvimento do país? Quais são as instituições que estão no bom caminho nesse sentido e quais são aquelas que não estão? Quais as razões de termos um ensino superior de má qualidade? Quais as razões de termos instituições que de produção científica não têm quase nada? Também o governo deverá, mais do que o diagnóstico, realizar efetivamente um programa de investimento no ensino superior mais voltado para a melhoria da investigação científica. É preciso que, em termos legais, a investigação científica seja tratada como uma obrigação das instituições de ensino superior e que seja estabelecido que um dos requisitos para a manutenção, para a continuidade de operação de uma instituição de ensino superior seja a investigação científica e que se não houver investigação científica na instituição, que ela encerre efetivamente as portas. Notaremos que com esse quadro de obrigação, nós veremos as instituições a de facto darem passos fundamentais, a darem contribuições fundamentais para a ciência, porque ver-se-ão na obrigação de investir consideravelmente na investigação científica e encontrarem diversas formas de financiarem os seus departamentos de investigação científica conforme o nível ou o tipo de organização.
É preciso recomendar aos decisores políticos que façam um maior investimento no setor no ensino superior, garantindo que as universidades tenham bibliotecas, laboratórios e outros meios de produção da ciência, além de revistas para a publicação dos resultados das pesquisas, afirma o pesquisador em políticas educacionais e docente universitário Chocolate Braz.
Um outro ângulo dessa discussão seria nos meios para a investigação. Nós continuamos a ter instituições de ensino superior sem revistas científicas, quer seja impressas ou digitais, continuamos a ter instituições onde as dissertações e teses dos professores não são publicadas porque não há possibilidade para impressão e não há incentivos para isso. Continuamos a fazer trabalhos de fim de curso que moram nas prateleiras das bibliotecas das universidades. E falando mesmo em biblioteca, continuamos a ter escolas sem bibliotecas. Eu, quando falo escola, estou a falar também das instituições de ensino superior, que grande parte delas não tem sequer uma biblioteca no verdadeiro sentido da palavra. Então, não se pode fazer investigação sem esses meios e nós, ao nosso nível, o que temos tentado fazer é garantir que haja alguma produção científica que recomende às autoridades políticas e aos decisores de outra ordem a garantirem maior investimento na educação. Outra questão é a questão do próprio financiamento da educação. Moçambique, por exemplo, tem cerca de 18% do seu investimento público à educação. Mas isso não resulta apenas do seu orçamento geral do Estado, mas resulta também do aproveitamento das doações e investimentos de entidades externas. Em Angola, podia-se questionar, por exemplo, qual é o destino que é dado ao dinheiro que é doado pelas instituições internacionais. Se formos analisar com maior critério, vamos perceber que nunca é dedicado à educação, uma outra. Então,
o Estado deve repensar o financiamento para o ensino superior em Angola. O país não pode continuar a ter os seus problemas a serem discutidos por outras pessoas. Chocolate Braz entende que uma das formas para mudar o quadro é realizar uma ampla discussão sobre o financiamento do ensino universitário, adotando-se um modelo de investigação científica equiparado aos internacionalmente usados.
Enquanto não fizermos isso, vamos continuar a estar na lista das piores instituições de ensino superior a nível do mundo e vamos continuar a ter um país muito atrasado. O país não se governa por decretos presidenciais ou executivos. O país se governa mediante a escutação, debate, discussão dos principais problemas e tomada de medidas conjuntas. Nós temos que adotar uma cultura democrática e participativa nas grandes agendas do país e, sobretudo, na educação e na investigação científica.
A reportagem da Voz da em Luanda com Quincha Liongo.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita vem à antena com as notícias internacionais.
No Mali, 4 soldados foram mortos por suspeitos jihadistas no domingo e vários outros feridos num ataque ao nordeste da capital Bamako, perto da fronteira com a Mauritânia, disse o exército. O Mali tenta conter uma insurreição islâmica que eclodiu pela primeira vez no norte do país em 2012, antes de se alastrar pelo centro e pelos vizinhos Burkina Faso e Niger. No Burkina Faso, entretanto, suspeitos jihadistas mataram pelo menos 19 polícias e um civil num ataque no domingo ao norte do país, disseram as autoridades. O Burkina tem sido palco de ataques de rebeldes islâmicos desde 2015, principalmente nas regiões norte e leste próximas do Mali e do Niger. Esses ataques já mataram mais de 2 mil pessoas e forçou mais de 1 milhão e 400 mil a fugir das suas casas. No Sudão, subiu para 8 o número de mortos na operação das autoridades contra os mais recentes protestos anti-golpe no fim de semana. Isto eleva para 23 o número total de mortos desde a tomada do poder pelos militares no mês passado. O general que governa o país, Abdel Fattah al-Burhan, declarou a 25 de outubro, o estado de emergência demitiu o governo e deteve a liderança civil. O Tribunal Constitucional da República Democrática do Congo decidiu esta segunda-feira não ter jurisdição para julgar o ex-primeiro-ministro Augustin Matata, acusado de desvio maciço de fundos. O julgamento começou no mês passado, mas foi adiado quando um dos arguídos, no caso um sul-africano, não tinha intérpretes presentes. Na segunda-feira, o presidente do tribunal, Diodone Kalubá, decidiu que, uma vez que Matata já não se encontra em funções, o Supremo Tribunal não tem jurisdição para o julgar. Na República Democrática do Congo, o Tribunal Constitucional Na República Democrática do Congo, o Tribunal Constitucional decide sobre questões relativas ao Presidente e ao Primeiro-Ministro, desde que sejam processados durante o seu mandato por alegados delitos. Matata, que foi Primeiro-Ministro de 2012 a 2016, sob o antigo Presidente Joseph Kabila, estava a ser julgado juntamente com Patrice Kitebi, na altura Ministro das Finanças, e Robla Christo, gerente de uma empresa sul-africana. Os três homens são suspeitos de terem desviado mais de 200 milhões de dólares de fundos públicos destinados a um parque agroindustrial em Bukanga-Lonzo, a 250 km a sudeste de Kinshasa. Na Grã-Bretanha, as autoridades aumentaram para severa a possibilidade de ataques terroristas no país, o que indica haver grandes possibilidades de um ataque, anunciou a ministra do Interior, Priti Patel. Isto depois da explosão dentro de um táxi em frente a um hospital em Liverpool. A pessoa que transportava os explosivos morreu, mas o taxista escapou com ferimentos ligeiros. Desconhece-se a razão, porque os explosivos foram detonados nesse local e ainda dentro do veículo. A polícia disse saber a identidade da pessoa que morreu na explosão e, subsequentemente, mais quatro homens foram presos em operações policiais.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando se trata de mitigar os efeitos potencialmente catastróficos das mudanças climáticas, concluímos estarmos numa encruzilhada. Faremos o que for necessário? Vamos aproveitar a enorme oportunidade diante de nós ou iremos condenar as gerações futuras a sofrer? Disse o presidente Joe Biden na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, conhecida por COP26, que terminou no sábado. A mudança climática já está a devastar o mundo, sublinhou o presidente. Não é uma ameaça hipotética. Está a destruir a vida e o sustento das pessoas todos os dias. Custa aos nossos países trilhões de dólares. O calor e a seca recordes provocam incêndios florestais mais generalizados e intensos em alguns lugares e redução da produção noutros. Inundações são recordes e o que era uma tempestade num século agora acontece de forma mais regular, afirmou o presidente. Mas há um aspecto positivo nessa nuvem muito escura. Dentro do desastre crescente, há uma oportunidade incrível, acrescentou o presidente Biden. Estamos num ponto de inflexão na história mundial. Temos a capacidade de construir um futuro de energia limpa e equitativa e, no processo, criar milhões de empregos e oportunidades bem remunerados em todo o mundo, com ar mais limpo para as nossas crianças, oceanos abundantes, florestas e ecossistemas mais saudáveis para o nosso planeta. Podemos criar um ambiente que eleve o padrão de vida em todo o mundo, garantiu o presidente. Ao priorizar a produção de energia limpa, com painéis solares e turbinas eólicas, aumentamos os mercados de energia do futuro. É uma questão de empregos, disse o presidente Biden. São trabalhadores que vão colocar milhares de quilómetros de linhas de transmissão numa rede elétrica limpa, moderna e resiliente. Os trabalhadores da indústria automobilística são os que vão construir a próxima geração de veículos elétricos e eletricistas que instalarão uma rede nacional de 500 mil estações de veículos para abastecê-los em todo o meu país, por exemplo. Os engenheiros projetarão novos sistemas de captura de carbono e os operários os transformarão em realidade. Os agricultores não apenas ajudarão a combater a fome global, mas também usarão o solo para combater as mudanças climáticas. Comunidades se revitalizarão em torno de novas indústrias e oportunidades, projetou o presidente Biden no seu discurso. Este é o desafio das nossas vidas coletivas. É uma ameaça à existência humana, como a conhecemos. E a cada dia que nos atrasamos, o custo da inação aumenta, alertou o presidente Joe Biden, quem concluiu. Portanto, que seja este o momento em que respondemos ao apelo da história aqui em Glasgow. Que este seja o início de uma década de ação transformadora que preserve o nosso planeta e eleva a qualidade de vida das pessoas em todos os lugares. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 15 de novembro. De todos se despedem Leo Sarrillo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite. Fiquem bem até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of America, Washington.